Parashat esta semana é Parashat Shemini. O começo da Parashat conta sobre o final da inauguração do Mishkan e os acontecimentos tristes do dia quando faleceram dois filhos de Aharon. E depois a Torá entra no assuntos ligados a animais. Então primeiro fala sobre as leis dos animais que são kasher e os animais que não são kasher. Então, primeiro dos animais, depois fala também dos peixes, fala das aves, e por final fala sobre insetos. Como? Sim, não, estou falando que em hebraico se divide, behemá é uma coisa, ofot são outra coisa, e dagim outra. Ofot, of é ave. Então, animais, é behemot, são animais pesados, grandes. E no final da nossa parashá, a Torá começa já a entrar no assunto que vai tratar bastante nas duas parashiot seguintes, que é sobre o conceito de Tumá Vetahará, que a gente traduz como pureza e impureza, mas não é exatamente a melhor tradução. Eu queria falar sobre um conceito, alguns conceitos interessantes aqui. Na nossa parashá fala sobre os animais kasher. E o Talmud diz uma regra. Hayotze min ha-tahor, tahor, hayotze min ha-tameh, tameh. Aquilo que sai de um animal puro é puro. Aquilo que sai de um animal impuro é impuro. Ou seja, por exemplo, o leite. O leite de uma vaca pode ser bebido, é kasher. O leite de uma camela não pode ser bebido. Porque esse animal é um animal kasher, então o que sai dele, o que é produzido por ele é kasher. Esse animal não é kasher. O que ele produz não é kasher. Depois vai ter decretos nossos sábios, por dúvida, que você não sabe se o sujeito que tirou o leite não misturou esse leite com outro leite. Então por isso precisa ter uma supervisão para ter certeza que de fato é o leite da vaca que está lá, ou é o leite da cabra, e etc. Essa é a regra que o Talmud traz. Mas, nós temos um alimento que todos nós sabemos muito bem que é kasher. Todos nós comemos há séculos. E, no entanto, tem essa pergunta. O mel. Mel da abelha. O mel vem da abelha. A abelha faz parte dos insetos, está escrito no final da nossa parashá, que não podem ser comidos. E, por conseguinte, o que sai da abelha deveria ser proibido, assim como a abelha. Bom, em primeiro lugar, o mel é um produto, talvez a única secreção, provavelmente a única secreção de um animal que é doce. E durante muito tempo, até existir o nosso açúcar, isso que adoçava as vidas de todas as pessoas. O mel também já há muito tempo é conhecido, conhecidas as propriedades medicinais dele. Por exemplo, faz bem para a garganta. E o mel tem, em primeiro lugar, o mel tem glicose e frutose, que a abelha pega a sacarose e transforma em glicose e frutose. E, além disso, tem uma série de outros produtos e vitaminas, por exemplo, vitamina B, B1, B2, B5, B6, tem fósforo, tem potássio, tem magnésio, tem ferro, tem vitamina C, vitamina D, vitamina E, ácido acético, ácido cítrico, antioxidantes. Então, ele tem um monte de propriedades muito boas e muito saudáveis. Para poder entender o que o Talmud fala, há 2000 anos atrás, vamos ver o que a ciência nos conta, como funciona a fabricação do mel da abelha. A abelha vai até flores. Nela, ela puxa o néctar. Ela engole. E ela vai assim para a colmeia. Quando ela chega na colmeia, ela regurgita esse néctar. E coloca e mistura nesse néctar algumas enzimas produzidas pela abelha. E depois disso começa uma reação química, que é justamente a reação que divide o açúcar que tem nesse néctar em glicose e frutose. Depois disso, ela precisa agora secar. Precisa fazer a água evaporar. Como que elas fazem? Primeiro, as abelhas batem as asas fazendo vento em cima da colmeia. Dessa forma, vai evaporando a água. Além disso, as abelhas passam agora já é um mel, né? Já está começando a fabricar o mel. Elas engolem e passam de boca em boca esse mel, de forma que vai cada vez desaparecendo e sendo absorvido mais água desse mel, até que finalmente eles têm o mel pronto. Vai depender da flor que veio esse néctar, vai ter um sabor diferente, uma cor diferente o mel. O Talmud diz dois motivos por que o mel é kasher. E é interessante que esse é um dos temas, inúmeros temas, que o Talmud já não está discutindo. A discussão lá não é se pode ou não pode. A discussão é pode, todo mundo concorda que pode. A discussão é qual o motivo que o mel é permitido. Primeira opinião na Gemara diz que o mel não é uma secreção da abelha. O Talmud diz o mel, na verdade, são flores, parte de flores, e em nenhum momento tem nisso parte da abelha. Não é uma secreção da abelha. E uma vez... Como? Não é produzido pela... Exatamente. Não é igual ao ovo, não é igual ao leite, que é produzido pelo corpo do animal. Aqui não é produzido. Ele engole da flor e regurgita dentro da colmeia. Ele transforma, exatamente. É uma transformação. E uma vez que isso daqui é uma transformação, não tem problema. Um segundo motivo que o Talmud traz é que na nossa paraxá está escrito Ahezé tohelu. Porém, isso você vai comer. E toda vez que está escrito Ah, aqui está falando sobre os insetos. Toda vez que está escrito Ah na Torá, está vindo excluir alguma coisa. Ou seja, que existe aqui uma exclusão. Qual a exclusão? Você não pode comer os insetos. Verdade? Existe um inseto que a Torá está falando aqui que sim pode ser comido, que é um tipo de gafanhoto. Mas, tem mais uma coisa que também está excluída disso, que pode ser comida, que é o mel. O mel da abelha, embora ele, entre aspas, é produzido pela abelha, ele é permitido de ser comido. Aqui nós vemos, mais uma vez, o conhecimento que nossos sábios tinham da natureza. Eles disseram que, de fato, a abelha não produz o mel. Esse é o motivo pelo qual o Talmud nos diz que é permitido comer o mel. Mas é interessante que a abelha não produz só mel. A abelha produz 5 produtos, dos quais nós aproveitamos e bastante deles. O segundo produto que a abelha produz é a cera. A cera de abelha é um produto que é produzido por uma glândula, na verdade algumas glândulas, que a abelha tem na sua parte traseira. E ela produz um líquido transparente e líquido. Quando esse líquido entra em contato com o ar, ele solidifica. Dessa forma, ela tem um monte de plaquinhas e ela mastiga essas plaquinhas para poder moldar e fazer a colmeia. É muito interessante que, como a Shem cria os animais com uma perfeição incrível, as abelhas têm sensores na frente dela, que ela pode produzir a colmeia, favo, no escuro. Ela não enxerga absolutamente nada com o que ela está fazendo, e ela produz aqueles sextavados bonitinhos, perfeitinhos. Tudo com sensores, ela mastiga e vai moldando. Depois, quando o homem quer aproveitar dessa cera, ele derrete esses favos, passa por um processo de purificação para ficar a cera pura, e depois disso se usa isso para fazer todas as milhares de coisas que se faz com cera. Essa é a pergunta agora. A pergunta é, posso usar a cera, ou mais ainda, usar? Qual o problema? Comer? Será que eu posso mastigar o favo de mel para engolir o mel que tem nele? Muita gente faz isso, também é bom para a saúde. A cera, diferentemente do mel, ela é um produto produzido pela abelha. Então não dá para se dizer que é a mesma regra que a Torá falou sobre o mel. Mas, por outro lado, nós encontramos nas palavras dos nossos sábios, em alguns lugares, a permissão de usar a cera. Por exemplo, quando a Halakha fala sobre Bidikat Hametz, a Halakha fala para a pessoa não usar uma vela de sebo, porque quando ele estiver fazendo a verificação de Hametz na cozinha, vai pingar sebo quente em cima dos utensílios e deixa o utensílio não kashé. Diz então a Halakha, a melhor coisa é usar velas de cera de abelha. O que você conclui disso? Que a cera de abelha pingando quente no seu utensílio não deixa o utensílio não kashé. Ou seja, que a cera de abelha é kashé. Também uma outra prova que trazem os livros. Existe um conceito kavush kimvushal. Existe um conceito, nós até mencionamos antes de pensar sobre isso, quando você deixa algum líquido dentro de um utensílio durante 24 horas, esse líquido curte o que tiver dentro dele, e isso é chamado pela Halakha kavush kimvushal, é como se tivesse cozido. Para efeitos de muitas coisas na Halakha, se você deixa algo em conserva, é como se tivesse cozinhado aquilo. Então, deixa carne com leite em conserva, é como se tivesse cozinhado carne com leite, é proibido. Seguindo essa regra, o mel fica na colmeia dentro dos favos, dias a fio, e a Torá diz que você pode comer o mel. Se a cera fosse proibida, esse contato de mais de 24 horas do mel com a cera iria proibir o mel de ser comido. Ele como se fosse cozido junto com algo proibido. Então aqui você tem a maior prova que a cera pela Torá é permitida. O Rav Auerbach diz que o motivo pelo qual a cera é permitida é porque cera não é comida, cera não é alimento. Cera é como se fosse uma sujeira. E por conseguinte não tem nenhum problema. De fato, ninguém come o favo. A pessoa mastiga o favo, ele nem tem gosto. Ele mastiga, mastiga. Enquanto tem gosto é porque tem mel e está saindo mel. A hora que acabar o mel, ele não tem gosto nenhum. Aquilo lá é lixo. Então, por isso, não tem nenhum problema da pessoa mastigar o favo para engolir o mel que está nele. Um outro produto que a abelha nos beneficia é o pólen. O pólen a abelha pega nas flores e também ela trabalha o tempo todo. Ela pega com as patas da frente e em voo ela passa para as patas de trás, e essas patas de trás encaixam esse pólen dentro de um reservatório que a abelha tem, e vai colocando esse pólen. Quando ela chega dentro da colmeia, ela tira esse pólen e deposita lá, que é alimento para elas. O pólen também é extremamente saudável. Ele tem 14 vitaminas, 11 minerais, 11 enzimas, 7 pigmentos, 16 ácidos graxos e 6 carboidratos. O pólen, pela Halakha, não tem nenhum problema. Por que o pólen não tem nenhum problema? Porque, afinal das contas, não passou por nada. Simplesmente a abelha pegou das flores e trouxe para dentro da colmeia. Hoje em dia, para você conseguir esse pólen, eles colocam umas redes na entrada da colmeia, de forma que a abelha é toda peluda, e nesses pelos, por energia estática, ficam grudados também partes de pólen. Então, quando ela entra dentro da colmeia, ela raspa nesse sistema que eles fazem de rede e já fica lá preso o pólen, e depois é só coletar esse pólen. Então, o pólen não tem nenhum problema. Não, pólen é pólen. São umas bolinhas, eles vendem umas bolinhas, é sólido, são as bolinhas, não tem nenhum problema. Depois nós temos mais dois produtos, vamos terminar com isso. A geleia real. Geleia real é um produto muito, muito, muito nutritivo. Ele é espesso, leitoso, branco. E esse produto é um produto que até muitos anos atrás se dizia que ele também era uma produção igual do mel. Hoje em dia já se diz que tem uma glândula na cabeça da abelha que produz essa geleia real. A geleia real é usada para alimentar os filhotes de abelha nos primeiros dias de vida. E principalmente, por isso leva o nome, a rainha. É um alimento tão nutritivo que a rainha vive 40 vezes mais do que as outras abelhas. Todas as abelhas vivem umas 7 semanas. Uma abelha rainha vive em média 7 anos. também tem um monte de benefícios para o ser humano. Ele elimina cansaço físico e mental, ele fortifica a visão, ele ativa algumas funções cerebrais por conta da acetilcolina que tem dentro dele, que é um dos neurotransmissores, rejuvenesce a pele, regulariza o aparelho digestivo, e ele também tem um monte de nutrientes. Bom, não precisa dizer muito, se é um alimento tão forte para a rainha, então com certeza é algo forte. E a geleia real tem de fato uma grande discussão, porque até pouco tempo atrás os únicos lugares onde se usava geleia real, se comia, se sabia dos poderes da geleia real, era, para variar, na China. Então é uma coisa muito moderna o mundo ocidental começar a usar a geleia real. E existe então uma discussão entre os posquim, entre os legisladores da nossa geração e da geração passada, a respeito desse ingrediente. Muitos proíbem e dizem que é produzido pela rainha, desculpa, pela abelha, não é igual o mel e, por conseguinte, seria proibido. Outros dizem, por uma série de motivos, tem uma tshuva muito comprida do Tzitz Eliezer, Eliezer Vandenberg, faleceu há poucos anos atrás em Israel, em Jerusalém. E ele tem uma tshuva onde ele, na verdade tem duas tshuvot, porque depois um rabino escreveu para ele, retrucando alguns pontos, ele responde de novo. E ele traz vários pontos por que a geleia real sim seria permitida. Entre os pontos que ele até traz que, conforme muitos cientistas, o processo de fabricação da geleia real é semelhante ao do mel. E por conseguinte, se é igual, poderia também consumir a mesma coisa. Outros motivos que ele traz, nossos sábios nunca mencionaram que a abelha produz alguma coisa que seja proibida. Além disso, geleia real não dá para comer puro. É horrível. Então, geralmente, os produtores de mel misturam um pouquinho de geleia real no meio do mel. E uma vez que a geleia real tem um gosto ruim, existe uma regra na Halakha que um produto que não tem tam lifgam, um produto que dá um sabor ruim na comida, ele se anula na maioria. Ou seja, quantos por cento já se coloca de geleia real dentro do mel? Não deve chegar a 10%. Então não tem nenhum problema, está anulado na maioria do mel. Por final, existe um outro produto, que é o produto chamado própolis. O própolis vem do grego o nome pró-polis, pró em favor de, polis, cidade, que é um produto que a abelha faz em favor da sua cidade, ou seja, em favor da sua colmeia. O própolis é um produto antisséptico. Ele é um produto antibacteriano, antiviral, antifúngico e antibiótico. Mata tudo. E por isso a abelha usa isso para proteger a colmeia. Então ela usa tanto para colocar nas entradas da colmeia, para impedir eventuais bactérias de entrarem. Também ela usa para fechar frestas, para manter a temperatura gostosa lá quando está inverno. Também ela usa para desinfetar o lugar onde a rainha vai colocar os ovos. E também ela usa quando eventualmente algum bicho entra dentro da colmeia e as abelhas atacam imediatamente e matam aquele bicho. Se ele ficar lá, ele vai entrar em decomposição. E em decomposição vai gerar problemas para elas. Então elas envolvem esse animal morto com própolis e esse própolis protege o animal. Ele fica lá inteirinho, não decompõe e assim não traz problemas para elas lá dentro. O que é o própolis? O própolis, as abelhas no voo delas pegam também algumas resinas das árvores e elas misturam com uma série de outros produtos. Tem um pouco de cera de abelha, tem um pouco de óleos essenciais que elas tiram das flores, tem um pouco de pólen também. Elas fazem uma grande mistura e essa mistura elas põem dentro da colmeia e usam. Então, de novo, voltamos ao mel. Não tem nada da abelha lá. O máximo que tem é a cera, que a cera a gente já falou que é permitido. Então não tem nenhum problema de usar própolis. E o própolis de fato é muito usado para gengivite, para bronquite, para dores de garganta e coisas do gênero, porque é um antibiótico natural. E assim, dessa forma, podemos ter uma visão sobre esses cinco produtos que a abelha produz. Então, no final das contas, dos cinco produtos, o mel, o pólen, E o própolis, todo mundo concorda que é permitido. A cera de abelha também, todo mundo concorda que é permitido e nem se come praticamente, só um pouco que está misturado no própolis. E o que sobrou é a geleia real, que de fato existe uma grande discussão na nossa geração. A maioria das asgachot hoje em dia permitem comer a geleia real, porque ela sempre vai estar anulada no meio de algum produto, principalmente no meio do mel, e aí não teria nenhum problema de comer.
Então,
pode continuar comendo leite.